Olá, quarta-feira, 26 de março. Eu sou Luciana Zaramella e está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto do Marco Civil da Internet. O texto, que estava com pauta trancada desde outubro e era motivo de conflitos há mais de 2 anos, foi aprovado por quase todos os partidos, com exceção do PPS. Agora, o projeto segue para aprovação no Senado e, caso seja aprovado em primeira instância, vai para sanção presidencial. Dentre os pontos mais decisivos e polêmicos do projeto está a neutralidade da rede, que garante que o usuário tenha acesso a qualquer tipo de conteúdo sem que uma operadora de telefonia móvel imponha restrições quanto ao pacote de dados contratado pelo consumidor. Outra questão importante é a liberdade de expressão. O trecho relatado estabelece que não cabe ao provedor de rede escolher qual conteúdo fica ou sai do ar, já que não é obrigação da empresa decidir quais manifestações dos internautas são legais ou não. Por fim, há também a questão da privacidade dos usuários, dando a certeza que seus dados ou informações não serão gravados, analisados ou vendidos sem que eles saibam. O Facebook ataca novamente com a compra da Oculus VR, a empresa responsável pelo óculos de realidade virtual Oculus Rift. O anúncio foi feito por Mark Zuckerberg em seu perfil na rede social pouco mais de um mês depois que a companhia adquiriu o aplicativo WhatsApp por US$19 bilhões. Mas a venda mal foi concluída e já vem deixando os fãs da nova tecnologia furiosos. Eles acreditam que o CEO Mark Zuckerberg esteja mais interessado nos dados dos usuários do que no próprio aparelho. Há ainda uma legião de doadores de verbas para o projeto do Rift, que começou no Kickstarter, exigindo seu dinheiro de volta. A primeira reação da maioria dos usuários relaciona o uso com as funcionalidades do Facebook e a coleta de dados para uso de propagandas na imersão virtual. Alguns chegam a alimentar a teoria de que isso servirá para aumentar o pacote de dados e informações sigilosas que o Facebook estaria cedendo ao governo dos Estados Unidos. Mesmo assim, ainda é cedo para saber exatamente quais são as reais intenções de Zuckerberg com essa transação. A Amazon assinou contrato com as principais editoras de grande porte do Brasil e passará a vender livros físicos pela internet até o início de maio. A qualidade de atendimento e a velocidade são pontos cruciais para a empresa se consolidar no mercado brasileiro. Em fevereiro deste ano, o presidente da Amazon no Brasil, Alex Sapiro, afirmou que a empresa só entra em um novo mercado quando pode garantir um atendimento que melhore a experiência do cliente. Apesar de não revelar números, o presidente comentou que a empresa tem batido recordes semanais de vendas, o que indica que essa conquista de espaço no mercado já está acontecendo de forma positiva. O Samsung Galaxy S5 chegará ao Brasil de forma quase sincronizada com todo mundo, estando disponível nas lojas do país a partir do dia 12 de abril. O valor, para quem quiser embarcar na novidade logo cedo, porém, é salgado e o smartphone vai sair por aqui custando R$ 2.599. O aparelho estará disponível em 4 cores, preta, dourada, branca e azul. Um dia antes, porém, as lojas brasileiras já receberão os smartwatches Gear 2 e Fit, que preparam a chegada do mais recente celular topo de linha da Samsung. Os preços para os acessórios são de R$ 1.299 para o primeiro e R$ 899 para o segundo, de acordo com informações anunciadas pela marca em um evento nesta quarta. Pesquisadores da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, anunciaram a criação recente de um vírus de computador que atua de forma semelhante ao vírus da gripe, se propagando pelo ar sem depender de qualquer dispositivo fixo ou móvel. O novo vírus recebeu o nome de Chameleon e utiliza redes Wi-Fi para atingir suas vítimas. Ele não se aloja no dispositivo, mas sim em pontos de acesso, capturando informações de qualquer pessoa que passar por eles. Segundo os pesquisadores, o vírus é capaz de ignorar os sistemas mais bem protegidos e criptografados, focando apenas nos alvos mais frágeis. Por ficar alocado no ponto de acesso e não em um dispositivo como PC, smartphone ou tablet, teoricamente o Chameleon não pode ser combatido por soluções convencionais de segurança. No entanto, não há motivo para alarde ou preocupação, pois o vírus existe somente em laboratório e os pesquisadores já estão trabalhando para criar uma vacina. Segundo um rumor bem recente, a Sony estaria trabalhando na tão desejada retrocompatibilidade para que jogos de PS1 e PS2 funcionassem no atual console da empresa, com a grande possibilidade de alguns títulos especiais rodarem nativamente em 1080p. A notícia parece ser boa demais para ser verdade, mas Hassan Rashid, um conhecido informante da indústria dos games, confirmou a história toda através de vários tweets. Se a história for verdadeira, isso mudaria o conceito original de que estes títulos mais antigos só poderiam ser jogados pelo serviço de streaming PlayStation Now. De qualquer forma, ainda fica a dúvida e até indignação por não sabermos ou sequer termos novidades sobre uma possível retrocompatibilidade do aparelho com os jogos de PS3. Apesar disso, tudo nos leva a crer que apenas o tempo poderá confirmar todas essas informações. E o podcast de hoje termina por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades do mundo da tecnologia. Tchau!